Entre os anos de 1958 a 1966, a Rádio Diário da Manhã de Florianópolis apresentou nas noites de sexta-feira um de seus programas de maior audiência, O Bar da Noite. A peça que você vai ouvir agora é inspirada nesse sucesso da época de ouro das rádios.
A Rádio Pontufsky de Florianópolis tem a satisfação de anunciar Bar da Noite.
Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar. Bar, tristonho sindicato de sócios da mesma cor. Bar, que é um refúgio barato dos fracassados do amor.
Alô, companheiros, velhos e novos companheiros. Boa noite. Tudo certinho? Que bom. Querem saber por que eu disse novos e velhos companheiros? Pois bem, velhos companheiros são aqueles que há muito tempo fizeram do Bar da Noite parte de suas vidas. Aqueles que, como eu, vêm sempre. Novos companheiros, os que começam agora a vir ao Bar da Noite. E há um bocado de gente nova por aqui hoje. E eles também, de agora em diante, todas as noites virão ao Bar da Noite. Bem, amigos, a noite já é meio fria aí fora, reparem. Até o luminoso treme de frio. Lá dentro, há calor. Calor de bebida, calor de cigarro, calor de gente bem juntinho, calor da voz mormaço da nossa Neide Maria.
Hoje, ao chegar, achei teu bilhete dizendo assim: não posso mais, cansei, me perdoa, mas é o fim. O abajur, então, em silêncio eu apaguei. Dentro da escuridão, com vergonha de mim, chorei.
Pois bem, se você está aflito, com o coração apertado, sofrendo de mágoas, angustiado, venha para o Bar da Noite. Aqui há sempre um ouvido atento, bons conselhos e um bom trago de bebida para confortar. Ligue para o número 3721-9898 e seu amigo Juca irá bater um papo contigo.
Deus, se tu me amas ou me enganas, e na incerteza seguirei pensando que tu queres tão somente a mim.
Vamos à primeira ligação desta noite, que é dos boêmios. Alô, companheiro.
Boa noite, Juca.
Boa noite, bem-vindo ao programa Bar da Noite. O que te aflige, amigo?
Então, vai fazer aí quase um mês já que perdi meu emprego e não tenho coragem de contar pra minha mulher, Juca. Ela não vai entender e eu simplesmente não sei o que fazer. Ela precisa saber, porque agora vai acabar o mês e não vai vir o salário. E ela vai acabar descobrindo mais cedo ou mais tarde. Eu não sei o que fazer, Juca. Você precisa me ajudar.
Que coisa, amigo. Uma situação complicada. Há quanto tempo vocês estão juntos?
Vai fazer 22 anos na próxima terça-feira.
Nesses 22 anos, como foi a relação? Foi de companheirismo? Foi de amizade? Teve muito amor?
Ah, muito companheirismo, Juca. Você sabe, a minha mulher é um anjo.
Mas certamente nesses 22 anos, vocês já passaram por coisas difíceis, não?
Ah, sim, com certeza, mas eu acho que essa é a pior, viu?
Mas você sabe que ela vai te apoiar, que ela vai estar do teu lado. Que nesses 22 anos ela nunca te abandonou. Não vai ser dessa vez. Ela vai ficar junto com você, amigo.
Peraí, Chuka, eu acho que você não está entendendo. Eu não quero contar pra minha mulher. Eu quero continuar com a mentira. Eu saio todo dia pra trabalhar no horário em que ela acha que eu estou trabalhando e vou pro bar beber com os meus amigos. Não tem nada melhor do que isso. Eu vou lá, como uns pastel, tomo uns chope. Eu fico o dia inteiro na boemia, minha mulher acha que eu estou trabalhando. É ótimo, ela não reclama, eu estou mais feliz, a casa está mais feliz, meus filhos estão mais felizes, até meu cachorro está mais feliz, Juca. Então, meu único problema agora é que vai acabar o mês e eu não tenho dinheiro para comprar o leite das crianças e a minha mulher vai acabar descobrindo, Juca, eu preciso de dinheiro para continuar com a minha mentira.
Entendo. Você quer que eu colabore então com a sua mentira, com a sua farsa?
Eu quero que você me ajude, Juca. Como eu vou conseguir dinheiro para continuar com a minha mentira?
Veja bem, eu conheço um agiota. Eu vou desligar o telefone em seguida. Eu vou conversar com você. Só que eu já vou te avisando. Eu vou levar alguma nessa, porque eu não aceito a forma como você está tratando a sua mulher. Eu preciso ser recompensado pela traição dos meus princípios. Você entendeu, amigo?
Mas escuta, será que você não tinha como me emprestar uma graninha?
Amigo, eu sou radialista. Eu estou aqui neste ramo para resolver os problemas das pessoas, não para afundá-las ainda mais. Se eu lhe emprestasse dinheiro direto do meu bolso, eu não estaria colaborando. Eu estaria contrariando a minha filosofia. Por isso, te indicarei a um agiota, amigo. Aí sim, eu não verei problemas em fazer isso.
E esse agiota aí, ele é bom?
Ele é bom, ele tem bastante dinheiro. Mas os seus métodos de cobrança são um tanto quanto violentos. Você está preparado para isso?
Olha, para continuar com essa situação feliz que eu tô hoje, eu faço qualquer coisa, Ju.
Então acho que tentamos resolver o seu problema, amigo. Você vai conseguir o seu dinheiro, viverá ainda essa mentira, continuará na esbórnia, continuará enganando a sua mulher tão amorosa e tão devota. Se é isso que te faz feliz, isso vai me fazer feliz também.
Ok, então muito obrigado. Você tem o meu telefone aí, né? Você me liga assim que terminar o programa, por favor.
Com certeza.
Obrigado, Juca. Muito obrigado mesmo, viu? Você me ajudou muito.
Uma boa noite.
Boa noite.
Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor.
Garçom, não importa o tamanho de seu problema, tudo pode ser resolvido com um bom porre. Mas antes, ligue para cá. Não vá chorar no ombro de qualquer garçom por aí. Confia teu segredo ao eterno amigo que vos fala. Vamos à próxima ligação. Alô, companheira.
Oi, Juca.
Boa noite.
Boa noite, Juca. Seguinte, tô com um problemão que eu acho que nem um bom porre cura. Não sei mais o que eu faço.
Tem certeza? Já tentou beber?
Ah, ainda não.
Então venha para o nosso bar da noite.
Já estou aqui. Então, Juca, é o seguinte, vou te contar a história inteira. Sabe como é? Sou uma menina novinha, tenho 19 anos... Moro sozinha, não tenho carro, então assim, todos os meses eu tenho que pagar o táxi, ir até o supermercado e trazer as compras do mês. Daí um dia eu tava, né, fazendo essa viagem, tava tirando as compras do táxi, pô, com muito esforço, né, pô, é muita coisa, depois já pensando que ia ter que subir 3 lances de escada umas 10 vezes.
Não é serviço para uma mulher, não é verdade?
Não é serviço para uma mulher, Juca. E tem homens que entendem isso. Um cara, assim, um pouco mais velho, bem bonitão, pegou e encostou o carro e perguntou se eu precisava de ajuda. Se fosse uma situação normal, eu acho isso meio coisa de, né, não sei. Não é uma coisa que eu faria normalmente, mas, Juca, eu tava precisando muito de ajuda. Daí o que eu fiz? Eu aceitei. Sei que ele me pagou o meu táxi, não me deixou carregar nenhuma sacolinha, foi um perfeito cavalheiro. Mas comecei a achar meio esquisito que depois, né, que as compras já estavam todas lá em cima, ele não saiu do meu apartamento. Mas como, né, o cara era meio bonitão, assim, tinha sido tão gentil,
entendo.
Eu peguei e ofereci um cafezinho.
Entendo.
Então a gente bebeu o cafezinho, a gente ficou conversando, ah, parece que a gente se conhece há anos, ah, idade não é nada, papo vai, papo vem. Na hora de dar tchau, ele pegou e me agarrou. De uma maneira, Juca, que eu não tive nem como empurrar. Sabe, passou a mão na minha bunda, foi uma loucura, assim, foi bem uma pegação. Mas ele disse que tava meio com pressa, que tinha que ir pedir o meu telefone. Disse que me ligava, sei lá, na próxima semana, quando tivesse um tempo pra gente sair pra jantar. Ele não me ligou, então peguei e fui pra balada na sexta-feira e acabei conhecendo um menino que era um gatinho, uma gracinha, super gente boa, combinava comigo em tudo, gosto pra música, gosto pra comida. Desde que a gente ficou pela primeira vez, a gente não desgrudou mais. Tudo isso faz uns 3 meses.
Uhum.
Esse final de semana teve um jantar na casa do meu namorado, que eu fui convidada pra conhecer a família, mãe, pai, tio, tia.
Ah, já virou namoro então com o rapaz na balada?
Já virou namoro.
3 meses?
Não conseguiu se desgrudar, né? A gente tá namorando há quase 1 mês, assim, daí só pra dar aquela firmada, agora a gente resolveu me apresentar aos pais.
Entendi.
Então fui lá jantar, bem arrumadinha, aquela roupinha de menina de família, né? Fui lá conversar e tal. E eu vi que o pai dele não tirava o olho de mim. E eu olhei pra ele e ele não me era estranho. E eu fiquei pensando, meu Deus, de onde é que eu conheci esse cara, né? Daí peguei, né, já me sentindo em casa, ah, então, vou pegar um copo d'água na cozinha, vocês se importam? Ah, todo mundo super simpático? Não, pode ir. E o pai dele, super solícito, levantou da mesa junto comigo, disse, ah, pô, vou te mostrar onde ficam os copos e tal.
Acho que já sei onde essa história vai chegar, acho.
Então, em vez de uma jarra, ele veio já botando a mão na minha bunda, me chamando de gatinha e pedindo desculpa por não ter ligado.
Olha, sabia.
Eu me senti louca, desisti de tomar água, voltei pra mesa, vermelha, né, mas sem saber como o que fazer. Porque, obviamente, eu não quero contar pro meu namorado que o pai dele sai por aí agarrando menininhas, né, o pai dele casadíssimo, casal perfeito, propaganda de margarina, aquela família.
Certo.
E muito menos contar que uma das menininhas que o pai dele sai agarrando por aí sou eu, né. Eu não sei o que eu faço, Juca.
Gostaria de esclarecer uma coisa apenas primeiro. Você não reconheceu o rosto do seu sogro, vamos chamá-lo de seu sogro, mas a pegada na bunda foi inconfundível, é isso?
Bem por aí. Foi naquele momento que eu olhei bem pra cara dele e pensei.
Entendi.
Foi na pegada da bunda mesmo que eu tive esse insight.
Ele tem um jeito peculiar de pegar na sua bunda, então é isso?
Por aí.
Entendi. E o que, que te aflige? O que, que você quer? Qual é o conselho que você precisa?
Então, não sei se eu conto pro meu namorado, se eu não conto, não sei o que eu faço.
Olha, na verdade, eu acho que você não deveria contar. Pelo que você diz, foi uma situação que ocorreu apenas uma vez, um momento de fraqueza de ambos. Você precisava daquela carona, ele ofereceu. Você precisava que alguém levasse as compras para cima, ele levou. Você precisava de alguém que te pegasse naquela hora, ele te pegou. Fiquemos assim. Você está num relacionamento sério agora. Ninguém vai se beneficiar da situação se você disser para o seu namorado que você já pegou o seu sogro.
Ah, então tá, bom conselho. Mas eu vou pensar melhor, assim, porque acho que se eu contar e der errado, ainda tem um irmão, que também é bem bonitinho.
Interessante. Todos.
Mas vamos ficar assim por enquanto, né?
E todos têm a pegada da bunda ou apenas o pai?
Olha, não sei. Por enquanto eu só conhecia do pai e a desse filho, né? Se eu experimentar do outro, eu ligo pra contar.
Tá, ok. Muito obrigado.
Mas,
pela presença.
Mas, Juca, eu que agradeço.
Quero ver a sorrir.
Bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar.
Na correria do dia a dia, você está sempre cercado de pessoas frias, pessoas que não se importam com o que você tem a dizer. Mas aqui, no bar da noite, ninguém é insignificante. Perdoem se nossas linhas estiverem ocupadas. Seja persistente, que nós estaremos prontos para ouvir sua história assim que você conseguir contato. Próxima ligação. Alô, companheiro?
Alô?
Boa noite, você está no bar da noite.
Então, Juca, pô, tenho que contar uma história meio estranha aí pra você, mano.
Não há histórias estranhas no bar da noite, amigo. Fique à vontade.
Pô, é que aconteceu um esquema aí que me deixou meio na dúvida, mano.
É mesmo?
Pô, então, vou contar que fui numa festinha aí nesse fim de semana, lá na Mole. Eu com os irmãos lá, pessoal do curso ali, só gente boa.
Festa na Mole?
É, na mão um luau assim, né?
Fumou bastante, bebeu bastante.
Bah, várias beer nights ali, daí um...
Certo, amigo,
Plain
certo.
Também.
Entendo.
Não, mas nada muito fora do comum, né, meu?
Uhum.
Então, mas vou falar pra você que aconteceu um negócio estranho assim, que eu tô meio encucado, meu.
Pode falar, amigo.
Pô, sabe o que que é, meu? Chegou uma hora na noite que eu não lembro mais de nada do que aconteceu, mano. E a questão é que hoje de manhã eu acordei na cama de um mano que eu nunca vi, meu. Tava peladão na cama do cara, meu.
Ele também estava pelado, amigo?
Não, acho que tu não estás entendendo. Eu tava na cama do cara pelado, meu.
Entendi.
Isso é coisa de viado, Juca. Pô, meu, nunca fui viado na minha vida, mano. Eu não sou gay. Quer dizer, bah, depois desse esquema aí, mano, você já não sei mais de nada.
Você está confuso, amigo. Você pega muitas mulheres em outras festas?
Ah, mulheradinha fãs, né? Sempre tem umas mulheres assim pra dar pro cara, né? Mas vou falar aí pra você, Juca, que nunca faltou mulher pra mim, não.
E você nunca sentiu curiosidade pelo outro sexo?
Ah, então, não vou dizer também, né? Pô, naqueles esquemas assim, pá, no trote, sabe como é que é o trote do CTC, né, meu? Sempre tem ali os passa-house ali. Aí uma vez ali encostei na boca do cara, mas não, achei mais ou menos. Achei, não achei nada demais, né, meu? Mas só que, pô, depois dessa aí, mano.
Entendo.
Acordei pelado na cama do cara, Juca.
E o que você sentiu nesta manhã, quando acordou?
Ah, eu tava meio doidão ainda, meu. Mas eu fiquei na cabeça com aquela dúvida. Será que eu sou gay?
Você sente alguma dor? Uma dor física, não apenas a dor psicológica, meu?
Tomara que não tenha chegado nesses esquemas, né, Juca? Mas só que eu não tô sentindo muito bem, assim. Dá pra sentar de boa, assim, se é isso que você tá falando, né, meu?
Sim, o meu questionamento era exatamente esse. Você pode ficar tranquilo, amigo. Se você não lembra, não aconteceu.
Mas você tem certeza, meu? Porque o cara pode ser que o cara tenha pinto pequeno, meu. Aí não doeu tanto, né?
O importante é você pensar que nada aconteceu. Você ter certeza que nada aconteceu.
Mas como é que eu vou pensar que nada aconteceu se eu acordei na cama do cara, Ju?
Pense em todas
eu
as mulheres.
Pelado, meu.
Pense em todas as mulheres que você costuma
não
pegar.
Não tinha mais ninguém na casa, não tinha nem resquício de mulher, meu. De certeza que eu fui ali só com o cara.
Mas o rapaz estava ao seu lado ou preparava um bom café da manhã para você, amigo?
Não, ele era um anjo, meu. Eu tava dormindo assim, tão lindo. Digo, então, ele tava ali dormindo. Mas só que daí eu saí fora, né, meu? Saí fora, tava com o mano ali babado, nem era, né?
Exatamente, pra ver como você é macho, amigo. Você ali não ficou, você não abraçou o rapaz por trás, não deu um beijo de tchau. Não
Mas
se preocupe,
Juca,
a sua masculinidade está intacta.
Mas, Juca, eu não consigo parar de pensar nele, meu. E eu não peguei nenhum telefone, mano.
Você tem certeza que estamos...
Juca, eu acho que eu sou gay, Juca.
Não, amigo, você não é. Você
não, Juca, não. Você não tá entendendo, Juca. Eu sou gay, Juca.
Amigo, calma, amigo. Não é uma, noite que vai te fazer gay.
Não se preocupe, Juca.
Pense no seu saldo. Quantas mulheres estão na frente ainda?
Você sabe que eu sou seu ouvinte já há anos, meu. Sempre achei sua voz muito linda.
Muito obrigado. Fico lisonjeado com as
Deve
com
ser por
elogio.
Isso que eu te liguei, meu. Acho que você é tipo o cara que tava ali na cama, meu. Pô, Juca.
Não, certamente não era eu. Eu
que
não...
hora que você sai aí do estúdio da rádio, meu?
A
gente podia tomar um chope, meu, depois aí...
Eu fico honrado com
pô,
o convite, mas...
Pô, tem uma da
mas...
boa aqui, meu, tem uma de primeira, assim, ó.
Você está me constrangendo, amigo, nós estamos aqui apenas para conversar.
Você não tá entendendo, Juca, eu sou gay, você... eu sei que você também é, Juca.
Eu respeito a sua decisão.
Vem comigo.
Eu respeito a sua decisão, amigo, mas eu não posso compartilhar este momento com você, eu tenho pessoas a atender, pessoas a receber aqui no Bar da Noite. Eu não posso me dedicar apenas a um ouvinte, entende?
Dá uma chance, meu.
Não é o momento ainda para conversarmos a respeito disso, amigo.
Pô, Juca, vai me deixar nessa, mano.
Vou deixar, amigo, vou deixar. Tem outras pessoas atendendo.
Mesmo assim, meu, eu vi que aí pela sua voz aí, pô, descobri, mano.
É verdade. Fico feliz em ter participado do seu processo decisório em relação à sua sexualidade. Fico muito orgulhoso.
Ai, Ju, muito obrigado.
Estamos aí para isso, amigo. Uma boa noite para você.
Você é um fofo, Ju.
Muito obrigado. Você também.
Tchau.
Boa noite.
Ai!
Eu hoje quebro esta mesa. Se meu amor não chegar, também não pago a despesa, não saio deste lugar. Tem tanta mulher me olhando.
Você que acabou de chegar, entre, fique à vontade. Curta a música e se tiver alguma angústia, algum problema te atormentando, ligue. 3721-9898 é o nosso telefone. Anotou? 3721-9898. Temos mais uma ligação. Alô, companheiro.
Alô, Juca.
Boa noite.
Tudo bem?
Tudo bom.
Eu tô aqui até meio nervoso, cara. Eu demorei muito pra tomar coragem e ligar pra ti. Eu tô me emocionando até porque eu tô passando com um drama que tá complicado, cara.
Fique tranquilo, amigo. Nada é grave o bastante que o Bar da Noite não vá resolver pra você.
Então, minha namorada... Assim, eu namoro há 3 meses, sabe? Três meses.
Certo. Já é bastante tempo, amigo.
Muito tempo. Então, e eu sou virgem.
Uhum.
E assim, eu quero me guardar pro casamento. Acho que o sexo, tanto quanto o casamento, é uma instituição bonita. As pessoas não têm que corromper o corpo, sabe? Tem que ser uma coisa com amor.
Entendo.
Entende? É uma coisa de alma, sabe?
Quantos anos você tem, amigo?
18.
18. É uma idade bonita.
Muito bonita, né?
É verdade.
Obrigado. Então, mas o problema, o grande problema... Você viu que até eu dei uma acalmada agora, né? Obrigado, tua voz me tranquilizou, cara. Obrigado mesmo.
Que bom, fico feliz em te ajudar. Mas agora é só o começo do nosso papo. Continue, por favor, quero saber mais.
Então, minha namorada tem a minha idade.
Uhum.
Mas ela também é virgem, claro, só que ela...
Você tem certeza?
Bom, eu acho, né? Ela disse que é virgem.
Uhum.
E que todas as amigas dela já deram.
Mas... Deram o que exatamente?
Ah, perderam a virgindade.
Ah, certo, ok.
Então, e ela quer muito que eu transe com ela, muito, 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 mas eu não posso, isso vai contra os meus princípios.
Amigo, descreva como ela manifesta esses desejos, por favor.
Por exemplo, um dia ela pegou leite condensado, fez brigadeiro, tirou minha cueca à força e derramou leite condensado em mim e disse que ia me limpar com a boca.
Mas derramou leite condensado ou brigadeiro, amigo? O brigadeiro estava quente?
O brigadeiro estava quente.
Você se feriu?
Até me emocionei. Então, talvez isso tenha me impossibilitado. Tenha sido até bom pra eu não transar com ela, entende?
Entendo. Mas você sentia vontade? Você lutava contra o seu eu interior?
Luto, eu luto.
Você
muito,
tem vontade
muito,
de fazer muito. Sexo, então?
Tenho, mas eu não vou contra os meus princípios. Eu tenho certeza que não deve ser banalizado. Por exemplo, você acha que eu ia me relacionar com uma mulher como a menina de família? Que falou hoje no programa?
Ah, aquela que pega o pai e o filho?
Aquela que nem corrimão.
Time corrimão de exército, é verdade. Né? Tudo que é homem passa a mão, entendo. Esse tipo de mulher não te interessa?
Não, não me interessa. Eu quero uma mulher pra formar família, pra crescer junto comigo. Entende? Eu quero cuidar dos meus filhos numa casa no campo, transá-los de velas todo dia.
Entendo. Você então quer esperar o casamento. Quantos anos você acha que vai esperar por isso, amigo?
Não sei, eu não me importo. O amor é maior do que tudo isso.
Mas desculpe-me, já que estamos conversando, quando vocês estão juntos, o que acontece? Rola um dedinho pra cá,
então,
uma linguinha pra lá?
Ela fica me provocando e um negócio que excita muito ela. É colocar o dedo, não sei se eu devo falar isso.
Tente desenhar uma imagem para nós.
Vamos dizer assim, quando a gente tá na cama, sozinho, ela tenta de todo jeito pôr minha mão dentro da calça dela, das calcinhas dela.
Certo. E como são as calcinhas dela, amigo?
Muito curtas.
De rendinha?
Não, ela não usa renda, são transparentes mesmo.
Vocês já tentaram aquela calcinha comestível?
Mas não entende, a gente não vai tentar nada, eu não quero. Ela tá me pressionando muito, eu não quero transar.
Eu entendo, você tem valores, você tem princípios,
sim,
você quer mantê-los.
Sim, o sexo tem que ser uma coisa bonita. Ela me pressionando desse jeito, eu nunca vou conseguir transar em plenitude com ela. Não vai ser envolvimento de alma.
Os seus valores...
Tem uma coisa puramente carnal e quem faz sexo por fazer é animal quando tá no cio.
Os seus valores e os seus princípios, então, para você, valem mais do que uma mulher ofegante, suando, te olhando com todo o tesão do mundo, louca de prazer. Tem certeza?
Eu acho que sim.
Você acha? Você não tem mais certeza?
Não... É que não é bem assim, né?
Você acha que não seria capaz de dar conta dessa mulher?
Ai, claro.
Este é o seu medo?
Não, eu sou muito seguro. Com certeza eu daria conta de qualquer mulher, não tem problema.
Como você sabe? Qualquer você nunca mulher. Esteve com uma mulher.
Ah, mas eu simulo isso, muito.
Você simula? É verdade? A sua mão não é o equivalente a uma mulher, amigo.
Ah, eu já fiz várias posições, sabe? Já coloquei creme, já usei anel...
Você já tentou aquela de sentar em cima da mão esquerda pra fingir que é outra pessoa com a mão dormente?
Ai, eu tentei.
Esta você não
desculpa,
tentou.
Desculpa, eu realmente tentei. Eu pensei que eu que tinha inventado essa técnica.
Ah, certo. E a abóbora aquecida no micro-ondas, já tentou também?
Não, não essa não. Deixa, peraí.
Essa é uma boa.
Peraí, deixa eu pegar uma caneta.
Certo.
Como é que é? Abóbora?
Uma abóbora aquecida no micro-ondas.
Mas como é que faz?
Aí você faz um furo na abóbora e depois... Não preciso mais te explicar, não é
mas
mesmo?
Mas não vai machucar? Quente?
Não, é quentinha, morninha. É um sentimento gostoso. Acredite
molhadinha.
Em mim. É. Mas e... Se é dessa forma que você quer extravasar, seria injusto com a sua namorada, com a sua mulher.
Então, eu só quero que você me ajude a resistir. Eu preciso resistir. Por isso que eu liguei, eu só quero resistir.
O jeito então, amigo, é dar um jeito no fogo dessa mulher, apagar este fogo. Você não quer me passar o telefone dela?
Ai, sim.
Não, para uma conversa, não pense bobagem. É apenas para uma conversa no bar da noite. Ah. Uma conversa como a que eu estou tendo com você.
Mas...
Tenho certeza que eu conseguirei apagar o fogo dessa mulher.
Intimidade dela? A nossa intimidade dessa forma?
Não fique com medo. Você não vai estar envolvido na conversa. Nem mesmo falarei de você. Eu esquecerei que você existe completamente e farei com que ela esqueça de você completamente naquele momento. Pode ser, então? Eu ligo pra você no final do programa. Temos aqui o seu telefone no sistema.
Pode ser.
Você me passa o telefone dela.
Claro.
E fazemos a mágica acontecer.
Claro, se isso for ajudar a manter minha virgindade...
Tenho certeza que eu vou ajudar muito, não só a você, mas principalmente a ela.
Ai, se você faz isso pelo bem do nosso amor...
Sim, minha única preocupação é com vocês.
Tá nas suas mãos, cara, então pode fazer o que quiser.
Tá nas suas mãos, na verdade, pelo que você falou. Eu vou...
realmente, a situação tá complicada mesmo.
Ok, mais um problema resolvido, então.
Obrigado.
Imagina. Volte sempre ao bar da noite.
Beleza, eu vou pro banheiro e já volto aí pra escutar o resto do programa. Valeu.
Um abraço.
Outro.
Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse para pagar todos os pecados meus.
Você que tem vergonha de ligar, não tem problema. Preste atenção nos dilemas dos velhos companheiros. Quem sabe vocês não têm alguma coisa em comum. Vamos à próxima ligação. Alô, companheiro?
Alô, tem uma promoção, trabalho com antena. Quero vender pra você. Se comprar duas, eu dou uma montada.
Esses arruaceiros ordinários fazem pouco dos problemas alheios. Vamos ter respeito, camaradas. Um dia pode ser com você, companheiro. Agora sim, vamos ver se há alguém sério do outro lado da linha. Alô, companheiro?
Oi, Juca.
Boa noite.
Boa noite. Eu prefiro não me identificar.
Sem problemas.
Eu sou casada e eu vou te contar a minha história.
Fique à vontade, o bar da noite é todo seu.
Obrigada. Eu sou casada já há 10 anos. Só que meu marido, sim, ele trabalha muito, ele fica afastado muito tempo, viaja. Ele é uma boa pessoa, só que eu tô sempre sozinha, nós não temos filhos.
Uhum.
Então eu tô sempre sozinha e eu não trabalho, né?
Entendo.
Eu fico arranjando coisas para fazer. Vou ao shopping, vou passear. E eu gosto também muito de ir na academia.
Uhum.
Porque assim, Juca, eu tenho 37 anos.
Certo.
Só que eu tô em formas. Eu posso dizer que eu estou bem para a minha idade.
É mesmo?
Vou na academia todo dia. E foi lá que eu conheci uma pessoa.
Uhum.
Ele é um pouquinho mais novo.
Uhum.
Ele é forte.
Certo.
E ele fez meu coração bater. E não só isso. Nós começamos a sair... E ele é bem atencioso. Eu senti com ele coisas que com meu marido há muito tempo eu não sentia mais.
Uhum.
E estamos nessa. Só que assim, acontece que meu marido mudou de cargo lá na empresa dele. E ele não tem viajado muito. Ele tá ficando mais em casa porque ele tá mais tranquilo no trabalho.
Uhum.
E ele agora fica querendo saber o que tanto que eu faço na rua.
Uhum.
Não sei se ele tá desconfiado. Mas tá difícil a situação, já inventei várias desculpas. Eu já Vou na manicure 3 vezes por semana, no cabeleireiro 4. Ele não tá mais acreditando.
A sua criatividade está se esgotando.
Não sei o que fazer, eu não sei. E o outro lá, ele fica me pressionando pra ficar comigo, ele quer me ver. E a gente, na academia não dá, né? Porque também isso não é público.
Nunca aconteceu nada no vestiário da academia, então?
Ah, isso já é outra história.
Opa.
Mas escondido, ninguém sabe a princípio.
Mas foi no masculino ou foi no feminino?
Juca, não... que pergunta é essa? Bom, vamos continuar. Juca, então, a minha questão é... Eu não quero parar, mas eu preciso de mais desculpas, Juca. Me ajude, por favor.
Entendo, você quer manter o casamento,
mas... Eu quero manter os dois.
Você quer manter os dois?
Claro, porque o casamento me dá estabilidade, me dá dinheiro, meu marido é rico. Mas o outro me dá o prazer, a carne, aquilo que eu realmente desejo.
Quer dizer, então, que aquele papo de mexeu com seu coração não era bem com seu coração que ele mexia, não é mesmo?
Entendeu?
Esses sentimentos que ele provoca não são no coração.
São um pouco mais embaixo.
Entendo. A manicure e a cabeleireira já estão esgotados.
Já, e a padaria também. Cada dia eu trago pães que eu nem sabia que existia.
Entendo. Tipos de pães diferentes realmente podem causar problemas a um casamento.
Pois é, eu não sei mais o que inventar. Eu já comprei várias roupas. Eu não sei, shopping não cola mais, manicure, nem cabeleireira, nem padaria. O que, que eu
você,
faço?
Você tem amigas?
Tenho poucas.
Ele conhece suas amigas? Seu marido?
Não conhece.
Perfeito. Você pode dizer que está visitando algumas de suas amigas. Ele não as conhece. Ele não irá atrás delas. Ele não tem ligação nenhuma com elas.
Boa ideia.
Você pode combinar com suas amigas. Suas amigas são de confiança?
Não.
Na verdade, ela não precisa que elas sejam de confiança.
Obrigada.
Porque o corno, quer dizer, o seu marido, não vai atrás delas. Não
Mas
há problema.
Que tipo de programas que eu posso inventar? Não tem parque em Florianópolis? O que, é que eu digo?
Olha, quando duas mulheres se juntam para fazer alguma coisa, a gente não quer saber o que. A gente só quer que vocês fiquem juntas. Usem nosso cartão de crédito e se divirtam.
Eu nunca pensei. A desculpa mais simples, acho que nunca passou pela minha cabeça.
Use suas amigas. Aproveite.
Juca, obrigada.
Estamos aí para isso.
Obrigada, Juca. Abraço.
Outro.
A gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que um quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje...
Já vai ficando tarde. Vamos para a saideira. Eu sei, a noite é uma criança. Mas eu não sei por que dizem isso. Crianças dormem cedo. E já é tarde. Próxima ligação. Alô, companheira?
Oi, Juca.
Boa noite.
Boa noite. Eu tô ligando porque eu tô com um problema no meu namoro. Só que eu não sei se o problema é meu ou se o problema é do meu namorado.
Certo.
Faz uns 3 meses, mais ou menos, que a gente namora. E ele é um fofo. Ele é super romântico, super sensível. Ele adora inventar surpresa pra mim, sempre diz que me ama.
Apenas 3 meses?
Mas, tipo assim, não importa o que eu faça, não importa o quanto eu insista, ele não transa comigo.
Olha, 3 meses?
3 meses. Eu já fiz de tudo. Você não tem noção. Eu comprei um monte de lingerie sexy. Eu já comprei aqueles óleos de massagem, sabe? Já fiz massagem nele. Ele foge.
E eu aposto que as suas lingeries não são de rendinha, é isso?
Não, eu acho renda meio brega, na verdade. Eu gosto daquelas mais transparentes, sabe?
Certo.
Então, uma vez eu saí do banho só de toalha e deixei cair na frente dele. Sabe o que ele fez?
Chorou.
Não, ele olhou pro outro lado e se abaixou assim e... pegou a toalha e me entregou de longe, sabe?
Não acredito. É verdade?
É verdade. E, sabe, não sei o que tem de errado comigo. Todas as minhas amigas já transaram com o namorado. Tipo, todas. E aí, quando elas começam a conversar sobre isso, eu fico perdida. Eu não sei o que fazer. Eu faço de conta, sabe? Eu me invento umas histórias só pra não ficar de fora da conversa.
Entendo. É, apenas para esclarecer que o problema não é você. Você pode se descrever para os nossos ouvintes, por favor?
Ah, eu tenho 18 anos.
18 anos? Seu namorado tem 18 anos também?
Tem a minha idade. A gente se conheceu na escola.
Você acabou de ligar no programa, certo?
Aham.
Ah, ok.
Eu cheguei em casa agora. Por quê?
Não, nada, continue, por favor.
Ah, então. Eu sou loira, tenho olho azul. Eu tenho mais ou menos 1,70m. Diria que meu corpo é normal, não sou gorda, não sou magra.
Certo.
E... ah, eu não sei, eu sou normal, só que, sabe, talvez eu esteja errando no jeito de seduzir ele, não sei.
Você já tentou de tudo?
De tudo, e ele sempre foge, ele vem, olha só, não, escuta.
Você já tentou a tática do brigadeiro alguma vez?
Como assim, tática do brigadeiro?
Você prepara um brigadeiro e joga... Eu ouvi falar dessa tática, eu nunca utilizei, nem nunca utilizaram comigo, mas eu ouvi falar.
E você joga nele?
É, e você vira nas partes do rapaz e aí...
Pra
você...
limpar ele com a boca.
Exatamente, você já tentou?
Claro, claro.
E não deu certo?
Não.
Não é possível.
É possível sim.
Esse rapaz não te merece. Você é uma menina criativa, uma menina espontânea, uma menina que pela sua descrição é muito bonita, muito atraente.
Ah, obrigada, Ju.
E esse rapaz, pelo jeito, não está dando conta de você, certo?
Sabe, eu me sinto excluída das conversas com as minhas amigas e eu quero transar com ele. Eu tenho 18 anos. Quem é virgem com 18 anos?
Exato. Você não merece esse tipo de comportamento por parte do seu namorado, não é mesmo?
Não, e deixa eu contar a pior parte. Ele vem com um papo pra cima de mim que ele acha que é errado fazer sexo antes do casamento.
Ah, vá.
Sabe?
Sério?
É isso. Essa é a brilhante explicação dele.
Não é possível.
O que ele acha certo é casar antes de transar. Quem pensa isso hoje em dia?
Em que século estamos, na
verdade?
E um
menino ainda por cima?
É um menino. 18 anos. Não cai na tática do brigadeiro. Um negócio inacreditável. Eu acho que ele não merece você.
Eu acho que ele é gay.
Eu acho que ele é gay também.
Você acha que ele é gay?
Eu acho. Ele chora bastante.
Ah, é que ele é meio sensível, assim, meio emotivo, sabe?
Não troque palavras. Defina como ele é. Ele é gay. Então eu acho que a solução é você procurar outros portos. Levar o seu navio para outros portos, para outros mares. Tentar explorar novas possibilidades. Se ele não dá no couro, a culpa não é sua. Eu ligarei para você assim que o programa terminar. Teremos uma conversa mais espontânea. Você se sente à vontade para falar mais coisas. Vai ser um sentimento do bar da noite.
Tá bom.
Apenas mais pessoal, ok?
Vou ficar esperando então, Juca.
O programa já está acabando, fique tranquila.
Obrigada.
Uma boa noite.
Boa noite.
Você sabe bem que é mentira. Mentira noturna de bar, bar, tristonho sindicato de sócios da mesma cor, bar, que é um refúgio barato dos fracassados. Do amor.
Estou muito feliz nesta noite. A madrugada ainda fria, lá fora o luminoso ainda treme, mas estou feliz, porque pude aqui ajudar meus queridos companheiros. Agora eles podem até estar sentindo o vento frio da madrugada, mas estão com seus corações aquecidos. Estamos encerrando as atividades do Bar da Noite e quero deixar vocês, meus queridos companheiros, com um pensamento. Quero dedicá-lo especialmente ao meu velho amigo Hélio Schuch. Na vida tudo passa, ninguém é de ninguém. E amanhã é outro dia. Boa noite.
Hoje ao chegar achei teu bilhete dizendo assim:
Bar da Noite foi uma produção dos alunos Bibiana Beck, Camila Raposo, Fernanda Espíndola, Luísa Fregapani, Mariana Porto, Marina Lopes e Yasmine Holanda para a disciplina de Rádio Teatro da Universidade Federal de Santa Catarina. Participação especial de Bruno Volpato, Bruno Batiston, Nathan Schaefer, Rodrigo Chagas e Tiago Moreno. Orientação, Valciso Culotto. Técnica, Roberto Vargas. Dezembro de 2010.